A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e estamos começando ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada e coordenadora geral da ESA, doutora Rogélia Dotti, e com o juiz Tiago Gagliano, que trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o curso Argumentação Jurídica, o dever de fundamentação jurídica no novo CPC. O curso, que é uma parceria do Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica com a Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, começou ontem e vai até o dia 13 de novembro. E é claro, você ouvinte sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui primeiro a doutora Rogélia. Bom dia, doutora, e é um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, o prazer é todo meu. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Bom dia também, doutor Tiago, um prazer ter o senhor novamente aqui com a gente.
Bom dia, Jéssica, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar novamente aqui.
Doutor Tiago, para começarmos a nossa entrevista, o curso O Dever de Fundamentação Jurídica no novo CPC começou ontem e vai até o dia 13 de novembro. Como um dos organizadores desse curso, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos de trazer esse tema para a discussão?
Sim, esse curso, ele objetiva analisar principalmente o artigo 489 do novo CPC, que vai entrar em vigor em março do ano que vem. Esse artigo, ele é um artigo que traz algumas regras específicas sobre a forma de fundamentar a decisão judicial e sob pena de invalidade, quer dizer, o juiz deverá observar alguns requisitos após o início da vigência do novo CPC, sob pena da sua decisão ser tida como nula e, portanto, ser afastada do cenário jurídico. O objetivo do curso, e um dos principais objetivos do curso, então, é promover uma interação entre juízes e advogados para que cada qual possa expor o seu posicionamento a respeito desse artigo 489, para que, após a vigência do novo CPC, nós tenhamos o máximo de eficiência na aplicação desse artigo. E, com isso, trazer cada vez mais a argumentação racional para o âmbito do direito.
Uhum. E, doutora Rogélia, a senhora poderia falar um pouco para a gente como que vai funcionar o curso, onde ele vai ser realizado, quais são os horários?
O curso está sendo realizado na Escola Superior de Advocacia, na nossa sede da OAB Paraná, que fica na Rua Brasilino Moura, número 253. O curso começa, então, sempre às 19 horas e vai até às 22 horas. Ele começou ontem, no dia 3, e vai até o dia 13 de novembro. E é importante dizer que são módulos separados, e a razão pela qual não há prejuízo se já a pessoa já perdeu um ou dois ou três módulos, por exemplo. Né? Uhum. Todas as noites são temas diferentes dentro deste artigo 489, como muito bem destacou o doutor Tiago, que é justamente o novo dispositivo do Código de Processo Civil a respeito da motivação, ou seja, fundamentação das decisões judiciais. É uma mudança bem importante para a qual os advogados e juízes devem estar preparados.
Uhum. E, doutor, o senhor podia falar um pouco para a gente como que vai ser a programação do curso e quais são os palestrantes que vão conduzir esse estudo?
O curso está separado e está dividido em dois eixos temáticos. O primeiro diz respeito a disciplinas conexas com a argumentação e que apresentam algum aspecto interessante no âmbito da fundamentação da decisão judicial. Então, nós teremos, por exemplo, tivemos ontem os aspectos filosóficos da fundamentação, nós tivemos também a fundamentação e o processo eletrônico, fundamentação e economia, teremos hoje os aspectos históricos da fundamentação e, ao final do curso, a fundamentação direito constitucional e direito civil. Bom, Esse é o primeiro eixo temático. O segundo eixo temático diz respeito à análise pontual de cada um dos incisos do parágrafo 1º do artigo 489 e também dos parágrafos 2º e 3º. Cada um dos professores, então, abordarão especificamente um dos incisos do 489, parágrafo 1º, e depois os parágrafos 2º e 3º. Entre os palestrantes, nós temos, por exemplo, o professor Clodomiro Banvart Jr., que é pós-doutor em filosofia pela Unicamp, professor André Peixoto de Souza, doutor, aliás, com 2 doutorados, um em educação, outro em direito pela Federal, professor César Antônio Serbena, que também é pós-doutor, professor Ion Toste, juiz em Santa Catarina, mestre em direito, professor Francisco Cardoso Oliveira, que é doutor pela UFPR e diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná. Eu falarei sobre o inciso 2º do 489, do parágrafo 1º do 489. A doutora Caroline Fontes Vieira também falará sobre o inciso 3º. Uhum. Professor Ricardo Alexandre da Silva, professora Paula Pereira, Pessoa Pereira, ambos doutorandos pela Federal. O professor e desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que também é doutor pela Federal. Professor Vicente de Paula Taíde Júnior, professor da Federal e também doutor pela Federal. Professor Roberto Altaim, que é um procurador do Estado, mestre em Direito. Professor Gustavo Osna, que é doutorando pela Federal. E também teremos, para fechar o evento, o desembargador Otávio Campos Fischer, que é doutor também, desembargador do nosso Tribunal de Justiça do Estado. Então, nós temos um corpo docente bem qualificado e cada um deles tratando do tema afeto à sua especialidade. Portanto, para trazer um panorama bem amplo para todos os cursistas.
Uhum.
E um panorama que promova essa interação entre advogados e juízes. Temos entre os professores advogados, também pesquisadores e também juízes.
Uhum. E doutora Rogéria, como a senhora estava falando, não há prejuízo, então, para quem já perdeu algum módulo e ainda deseja se inscrever, mas como fazer para efetuar a sua inscrição no curso?
As inscrições, Jéssica, podem ser feitas através do site da ESA, dentro do site da OAB Paraná, e podem também ser feitas no próprio local, no horário, minutos antes do início do curso, né? Como eu disse, o curso está sendo ministrado na sede da OAB Paraná, na Brasilino Moura, e basta então que a pessoa chegue com os minutos de antecedência. O curso começa às 19 horas e faça lá mesmo, se quiser, a sua inscrição. O curso tem um custo de R$ 140,00, isso para todos os encontros, né? Então é um valor módico, considerando que são vários encontros, são 6 encontros, justamente porque a escola não visa lucro, né? O nosso interesse é divulgar o conhecimento jurídico, ainda mais nessa fase em que é tão necessária a preparação dos advogados para agora o início da vigência que se aproxima do novo Código de Processo Civil.
Uhum. E doutora, o curso ele está sendo promovido em uma parceria entre a ESA com o ILAGE. A senhora poderia falar um pouco para a gente como está funcionando essa parceria?
Essa parceria está funcionando muito bem. Ela surgiu graças a uma iniciativa do Dr. Tiago Galeano. Foi um convite que ele fez à OAB Paraná através da ESA. E nós recebemos de braços abertos essa iniciativa, porque ela justamente propicia o fato de nós termos um curso, então, dentro de uma área bem específica, que é da motivação das decisões judiciais, com pesquisadores, professores da Universidade Federal do Paraná, doutores, ou seja, pessoas que têm grande conhecimento na área, levando todo esse conhecimento para os advogados do Estado do Paraná. Então, é uma parceria que tende a ser muito profícua, não só neste curso, mas em várias iniciativas ainda no futuro. Importante também destacar que um dos professores é justamente o coordenador da Escola da Magistratura Estadual, que é o Dr. Francisco Cardoso de Oliveira. E como mencionou muito bem o Dr. Tiago, o curso promove então essa interação entre juízes e advogados, que é algo tão importante para que o processo atinja seus objetivos.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Rogéria Dotti e com o doutor Tiago Gagliano. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o curso Argumentação Jurídica, o dever de fundamentação jurídica no novo CPC. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br.
E, doutor, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o novo Código de Processo Civil. Para os ouvintes que ainda não estão tão situados com esse tema, o senhor poderia falar para a gente, em linhas gerais, quais são as principais mudanças e as principais inovações trazidas pelo novo diploma?
Sim. Talvez as principais mudanças sejam a nível, pelo menos sob a minha ótica, sejam a nível de estrutura do processo civil. E nós estamos conversando aqui desde o início sobre uma interação maior entre advogados e juízes. E essa me parece que é a principal, uma das principais, se não a principal mudança no novo CPC. É a alteração na sua estrutura. Ele passa de um processo que era chamado processo adversarial para um processo denominado colaborativo ou cooperativo, em que todos os atores processuais e nele, incluído o juiz, passam a ter uma participação ativa para que a decisão possa ser proferida da melhor maneira possível. Então, o juiz se insere também enquanto um dos participantes do processo judicial,
uhum.
O que antes era algo que nem se poderia pensar, já que o juiz figurava apenas como um observador do litígio em que estava sendo desenvolvido pelas partes litigantes. Hoje em dia, com essa estrutura colaborativa, que me parece uma estrutura mais adequada, mais atual, mais dinâmica e mais eficiente até sob o aspecto da prestação jurisdicional, o juiz, advogados, partes, terceiros, auxiliares da justiça, todos trabalham em conjunto para propiciar que a prestação jurisdicional seja desenvolvida de uma maneira mais adequada possível. E, nesse contexto, é que se insere o artigo 489, que estabelece requisitos de validade para a decisão judicial em seus parágrafos 1º, 2º e 3º, exigindo que o juiz apresente alguns elementos novos na sua decisão, na motivação da sua decisão, que permitam uma maior discussão e um maior debate no âmbito, no ambiente processual, para que a decisão judicial e o processo como um todo possam vir a ser aperfeiçoados de uma maneira a que se possa alcançar o melhor grau, o grau mais interessante de satisfação e de adjudicação do direito que é postulado pela parte. Essa me parece, Jéssica, entre outras, entre muitas outras, pontuais ou então em linhas mais gerais, uma das modificações mais intensas e importantes do novo CPC. É claro que isso vai demandar ajustes, isso daí é objeto de crítica, de discussão, de debate, como, claro, qualquer mudança propicia, mas, de qualquer forma, essa alteração estrutural para permitir que todos atuem em conjunto, figurem da mesma maneira como parceiros na busca de um processo e de uma satisfação mais adequada da prestação jurisdicional, me parece a mudança mais adequada.
Uhum. E, doutora, qual a importância do novo CPC para a comunidade jurídica e também para a população?
A importância é muito grande, Jéssica, porque o nosso Código atual de Processo Civil já tem 42 anos. O novo Código, portanto, procura trazer inovações de acordo com, claro, as mudanças da sociedade, as alterações que a gente sentiu não só na sociedade, mas também nas leis esparsas. Então, o novo Código procura trazer uma modernidade para o processo civil voltado justamente para uma construção da decisão judicial através da participação das partes, como muito bem destacou o doutor Tiago, e principalmente dando uma prioridade para o julgamento de mérito. Veja, hoje em dia, infelizmente, são muito comuns as decisões judiciais que extinguem o processo por vícios formais, por defeitos, digamos assim, de formalidades não cumpridas, o que faz com que as pessoas que procuraram o judiciário não tenham realmente a sua questão decidida em seu mérito pelo juiz. Agora não, o novo código valoriza o julgamento de mérito, que foi para aquilo que realmente que as partes procuraram o poder judiciário. Um outro aspecto muito positivo da legislação é a busca de uma segurança jurídica. Nós, advogados, muitas vezes hoje não sabemos como orientar nossos clientes porque não temos a certeza de qual vai ser a posição do tribunal quando a causa chegar em fase de recurso. O novo código procura criar uma estabilidade das decisões judiciais, fazendo com que o tribunal fixe parâmetros de conduta e esses parâmetros sejam observados por outros juízes dentro de um sistema de prestação de justiça. Ou seja, as partes vão ter maior segurança e os advogados poderão, então, orientar muito melhor a seus clientes, conhecendo qual vai ser a posição do Tribunal de Justiça. Então, essa questão de julgamento de mérito e segurança jurídica me parecem muito importantes.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Rogéria Dotti e com o doutor Tiago Gagliano. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Eu sou a Alessandra, moradora aqui do Boqueirão e sempre estou ouvindo a Rádio É Paraná AM630.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
Bater a laje, fazer um puxadinho, terminar a obra lá em cima, construir pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Ao construir ou reformar, fique longe e tenha cuidado com a rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
De segunda a sexta-feira, a É Paraná AM630 apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Feijoada solidária da FEP vai rolar dia 7 de novembro, a partir das 11h30 vai começar.
Dia 7 de novembro vai acontecer a quarta feijoada solidária da FEP. Informações 3111-1811 ou acesse www.fep.org.br.
A E Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é o curso Argumentação Jurídica, o dever de fundamentação jurídica no novo CPC. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da doutora Rogéria Dotti e do doutor Tiago Gagliano. Doutor, falando agora especificamente sobre o artigo 489 do novo Código, que foi pivô de uma série de discussões entre os juristas e que está sendo tratado especificamente nesse curso. Na sua opinião, essa inovação legislativa, ela vai ser benéfica para o Poder Judiciário?
Sem dúvida, na minha opinião, sim. Esse artigo 489, que, frisando novamente, traz novos requisitos de validade, uhum, da motivação da decisão judicial, ele foi controvertido desde o início, quando ele foi elaborado. Uma série de entidades da magistratura, associações, entidades associativas, postularam que ele não fosse incluído no novo CPC. Uma vez que ele foi incluído e o CPC então foi aprovado, postularam que ele fosse vetado. Depois, uma vez sancionado, então já se fala até na revogação desse artigo antes dele entrar em vigor. Por que isso acontece? Porque nós estamos apegados aqui numa argumentação que é utilizada em decisões judiciais de índole eminentemente subjetiva ou sem a explicação propriamente dita das razões que são utilizadas para fins de motivação da decisão judicial. Essa é uma tradição que não só é nossa, ocorre em vários países também no mundo, mas que aos poucos vem cedendo passo, vem cedendo margem ao que se chama de argumentação racional. Quer dizer, aquela argumentação em que o juiz, além de se utilizar da linguagem que ele utiliza para a decisão judicial, ele explica o que aquilo quer dizer e também observa alguns requisitos primários da argumentação, uhum, jurídica, que permitem que a sua decisão tenha uma controlabilidade um pouco maior pelas partes e advogados. Então, isso Por que isso é difícil de implementar na magistratura? Pela tradição que nós temos, entre outros fatores, mas pela tradição que nós temos em não explicar elementos essenciais que são utilizados para fins decisórios. Então, só dando um exemplo, se o juiz se utiliza de um princípio da razoabilidade, por exemplo, para fins de conceder ou não um direito que é postulado à parte, mas não explica o que essa razoabilidade quer dizer, ele está sendo absolutamente subjetivo, está sendo absolutamente pouco claro no que toca à motivação da sua decisão. Ele está dizendo para a parte assim, olha, o pedido que você está postulando e eu estou negando agora não é razoável. Por quê? Porque não importa, não é razoável. E isso não se insere no quadro da argumentação racional. É necessário que o juiz, tendo a razoabilidade como exemplo, entre outros possíveis, explique o que isso quer dizer, quais foram os parâmetros que ele utilizou para chegar a esse ponto de compreender se o pedido que é formulado ele é razoável ou não e até onde isso vai chegar. Isso propicia o quê? Que essas razões também possam ser objeto de debate, tanto em instância recursal quanto no ambiente do próprio órgão que a proferiu. Por isso, o artigo 489 ele é um pouco complicado e difícil de aceitar no âmbito da nossa comunidade jurídica, especificamente no âmbito de alguns segmentos mais conservadores da magistratura, porque ele traz requisitos novos que passam a ter que ser obrigatoriamente respeitados, sob pena da decisão ser tida como nula, inválida, portanto. O artigo 489 ele não é um primor, é claro que não. Ele deixa de fora elementos básicos da argumentação, ele deixa de fora, se é um artigo que se propõe a estabelecer meta-linguagem para a decisão judicial, ou seja, uma linguagem para a linguagem da decisão judicial, para a linguagem decisória, ele deveria ser um pouco mais amplo no sentido de requisitos gerais, no sentido de estabelecimento de requisitos gerais. E nisso ele peca. Ele estabelece alguns requisitos objetivos e específicos sem trazer o que seriam requisitos gerais da argumentação jurídica. Ele deixa de falar, por exemplo, em imparcialidade argumentativa, que é um requisito geral. Ele deixa de falar em bloqueio argumentativo, que é outro requisito geral. Ele deixa de falar em uma série de cláusulas gerais da argumentação racional que poderiam ter sido exigidas também antes de se exigir elementos específicos inseridos nos incisos do parágrafo 1º, 2º e 3º. Outro defeito do artigo 489 é que ele é pouco claro na sua redação. Em vários pontos, ele ou é tautológico, ou ele é circular, ou ele é, de certa maneira, falacioso. Ele acaba prejudicando muito mais do que ele propõe a fazer, parte, inclusive, de pré-compreensões. E eu posso citar, nesse sentido, o inciso 2º do parágrafo 1º, que trata dos conceitos jurídicos indeterminados. Ele não fala o que são conceitos jurídicos indeterminados, partindo, portanto, de uma pré-compreensão do que seria isso. Ele não fala como isso deve ser atrelado à decisão judicial, simplesmente faz um requisito, estabelece uma exigência que fica mais difícil para o juiz cumprir do que permanecer como está. Então, ele tem defeitos. No parágrafo 2º, por exemplo, do 489, exige-se a proporcionalidade, a explicitação da proporcionalidade, mas não, ele não diz com base no quê, com base em que tipo de elementos. Então, é um artigo que deve ser aperfeiçoado, mas já traz uma intenção bem positiva, me parece, ao cenário judicial, ao cenário processual positivo.
Doutora Rogério, o doutor Tiago já deu alguns exemplos, mas para deixar mais claro para os nossos ouvintes, o que muda na prática com esse dever de fundamentação das decisões judiciais?
Na prática, as partes vão ter o direito de saber e a possibilidade de saber por que ganharam ou perderam uma causa. É fundamental que a decisão judicial enfrente os argumentos trazidos pelos advogados no processo. Para se ter uma ideia, no nosso sistema atual, firmou-se o entendimento de que o juiz não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, o que realmente é algo absurdo. De acordo com a nova lei que vai entrar em vigor em março do ano que vem, o juiz deverá enfrentar cada um dos argumentos trazidos pelas partes e deverá explicar para elas por que aquele seu pedido foi atendido ou foi negado pelo Poder Judiciário. Então, isso traz uma racionalidade e faz com que as partes compreendam melhor o Poder Judiciário, ou seja, traz o Poder Judiciário mais para perto da população. As partes, mesmo quando derrotadas, vão entender por quê e podem, inclusive, aceitar aquela decisão judicial e, com isso, até diminuir, talvez, o número de recursos.
E doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para a gente o que vem a ser argumentação jurídica e qual que é o diferencial do operador do direito que a domina?
Bem, a argumentação jurídica costuma ser confundida com algumas outras figuras correlatas a ela, mas que não, na verdade, representam a mesma coisa. Por exemplo, uma confusão muito comum que se faz é a argumentação jurídica, é ter a argumentação jurídica enquanto sinônimo de retórica.
Uhum.
Ou seja, de persuasão, de tentar convencer.
E não é.
Não é. Não tem. Ou até existe uma vertente da argumentação jurídica que trata disso, mas não é a argumentação jurídica como um todo. O objetivo da argumentação jurídica é muito mais apresentar justificativas do que tentar persuadir, do que tentar convencer. É demonstrar onde existem defeitos formais em argumentos, onde existem falácias, onde existem subjetivismos que não poderiam estar ali, por exemplo, ou ainda que estivessem, que fossem então melhor explicitados ou enunciados. A argumentação jurídica, o cerne dela, para não entrar muito em detalhes, ela, na verdade, objetiva aperfeiçoar não só a decisão judicial, mas o discurso jurídico como um todo, seja ele em petições, seja ele em pareceres ou então em decisões judiciais. Então, aperfeiçoar esse discurso jurídico. Nesse sentido, portanto, que o curso é interessante e aberto a um bom canal a todos, porque viabiliza que todos possam trazer esses parâmetros para o seu dia a dia profissional.
Uhum. Doutora Rogéria, agora só para finalizarmos a nossa entrevista, é bom a gente frisar para os nossos ouvintes que o curso ele não é voltado só para advogados, não é mesmo?
Isso, o curso é voltado para todos os operadores do direito, sejam eles advogados, juízes, membros do Ministério Público e até estudantes de direito. Né?
Uhum.
E o curso ele é ministrado por professores de processo civil, professores que são advogados e magistrados e também membros do Ministério Público. Então, são pessoas que transitam nessas várias esferas e podem, então, trazer a sua experiência realmente para que a gente consiga construir um processo judicial mais justo e mais efetivo.
Uhum.
Então, fica aqui o convite para que todos os interessados compareçam à sede da OAB Paraná, na Rua Brasilino Moura, número 253, ali no AU, a partir das 19 horas. O curso iniciou ontem, no dia 3, mas ele prossegue hoje, dia 4. Teremos também no dia 9, no dia 10, no dia 12 e no dia 13. E como eu mencionei, são módulos independentes, ou seja, as pessoas podem participar de um, dois ou três módulos apenas. Então, nós também estamos certificando as horas aula através da Escola Superior de Advocacia e é uma oportunidade realmente para conhecermos melhor o novo código. Importante só destacar que dentre os professores do Poder Judiciário, nós temos desembargadores, juízes federais, juízes estaduais, ou seja, uma parte importante também na magistratura nessa interação com os advogados.
Uhum. Doutora Rogéria, eu quero agradecer novamente a participação aqui da senhora no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Um bom dia a você e aos ouvintes.
Doutor Tiago, obrigada novamente e até uma próxima vez. Senhor que sempre participa aqui com a gente, né?
Sim, eu gosto bastante de estar por aqui. Agradeço bastante a você e a todos os ouvintes também. Fico à disposição para voltar sempre que necessário.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, carinho, alegria, solidariedade, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte dessa história. Acesse www.pequenocotolengo.org.br ou ligue 041-3314-1900 e saiba como ajudar. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas.